Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você e sua família recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. Fique com a gente aí até o final porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo o pastor Luiz Nilman da Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos. Bem-vindo, pastor Luiz.
A paz do Senhor Jesus, meu irmão e amigo Alexandre Teixeira. Tudo bem, querido? Como é bom voltar aqui e falar contigo e com os ouvintes da Rádio 93 FM. Já mando um forte abraço para todas as famílias aqui representadas, ouvintes. Que Deus seja gracioso com todos nós nesta agradável noite.
Que alegria, pastor. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica hoje.
Sim, o texto escolhido foi o de Isaías 44. Do versículo 3 ao versículo 5, apenas três versículos. Querido, se você puder, vai abrindo aí que já já voltaremos com a leitura e pregação. Se não puder abrir a Bíblia, não tem problemas. O importante é você continuar ligado, pois tenho certeza de que Deus irá abençoá-lo grandemente. Até já.
Então tá certo, você de casa já prepara aí a sua Bíblia, deixa aberta em Isaías capítulo 44, versos 3 ao 5, porque já já vamos meditar sobre essa palavra.
93 FM, a rádio do povo de Deus.
Sonho grande, porque o seu Deus é grande, e não há limites para sonhar. Esperança não morreu. Se eu confio no meu Deus, eu vou sonhar e realizar todos os sonhos que Deus me prometeu.
Quando estava no deserto, estava com os que sonhavam. Mas o Senhor sempre cuidou e não deixou faltar nada.
Se prepare para sonhar os sonhos de Deus.
Creio.
Universal no Culto Doméstico. Música linda, hein? Sonhe grande. Agora, vamos a esse momento especial porque Deus certamente quer falar ao nosso coração. Vamos fazer essa leitura e ouvir o que Deus colocou no coração do pastor Luiz para compartilhar com a gente.
A palavra de Deus para o seu coração.
Isaías, capítulo 44, do versículo 3 ao versículo 5, diz assim: Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto aos ribeiros das águas. Este dirá: Eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Aleluias! Queridos, a passagem que lemos diz que Deus derramará água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Olha que maravilha! Isso é derramamento do Espírito Santo, entenda isso. O avivamento espiritual começa exatamente quando a igreja, quando você sente que está vazio, seco e árido. Você tem sido uma pessoa sedenta de Deus? Ou será que já se encontra tão saciada com outras coisas que nem lembra mais dele? Ou só lembra quando está em alguma dificuldade? Ou será que tem sido uma pessoa que se encontra consciente do seu estado de sequidão, mas ainda não desfrutou das águas abundantes do Senhor? No texto acima vimos que existe uma promessa de Deus para aquele que tem sede, mas só para esse, para aquele que tem sede. A água será derramada sobre o sedento. E veja bem, não é um copinho d'água não, que derrama. Não se preocupa com a quantidade. Aquele que derrama, ele não está preocupado com a quantidade. Quem derrama é pródigo, ele não tem pena de derramar sua água sobre nós. Logo em seguida ele diz que derramará rios sobre a terra seca. Você pode imaginar as comportas da represa de um rio serem abertas e as águas avançando sobre um vale seco? Você pode imaginar aquelas águas penetrando nas rachaduras do solo e logo em seguida o deserto se tornar um caudaloso rio? Não tenha dúvida, o Senhor tem águas abundantes para derramar sobre nós, querido. E mais, essa água é o próprio Deus. Se você não entendeu, entenda isso. Percebemos isso quando em seguida ele fala que derramará do seu espírito sobre a descendência do seu povo. Não é à toa que a água também é o símbolo do Espírito Santo. A água é purificadora para lavar nossa alma e também é aquilo que sacia nossa sede. Na verdade, todo homem nasce sedento de Deus. Fala a verdade. Na maioria das vezes, ele não percebe isso e fica tentando satisfazer essa sede bebendo de outras fontes. Muitas vezes, fontes do sexo, do consumismo, das drogas, das jogatinas, dos esportes, até da glutonaria e tantas outras coisas. Às vezes os homens tentam saciar essa sede na filosofia ou em alguma ideologia política, crendo eles que acharão essas coisas e satisfação para as suas almas. Tudo em vão. Por mais que os homens busquem essas coisas, tudo que encontrarão é fadiga e decepção. Pois como disse o pregador em Eclesiastes, tudo é vaidade. A sede de Deus só é satisfeita em Deus. Nós, como cristãos regenerados, que recebemos nova vida em Cristo, mais do que ninguém, devemos reconhecer essa sede de Deus em nossas vidas. Acontece que para recebermos a água de Deus, nós temos que reconhecer que somos como a terra seca. E como é a terra seca? A terra seca, como o próprio nome diz, é seca. é infrutífera. Você está entendendo? Tem uma aparência desagradável, há rachaduras e fendas por conta da sequidão. Ela não tem valor. A terra seca geralmente é abandonada e se torna um deserto. Essa, na verdade, é a situação de todos os homens. Somos dependentes e necessitados da água de Deus em nossas vidas. Somente damos frutos quando recebemos a água de Deus. Nossas fendas e rachaduras são fechadas quando recebemos essa água. Somente nos tornamos verdejantes e atraímos os animais para o pasto quando recebemos em nossa vida a água de Deus. O salmista capturou bem essa sede ao declarar: ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Está lá no Salmo 63, versículo 1. Pode conferir. Deixa-me te dizer uma coisa. Muitas vezes pensamos que precisamos de inovações para alegrar a nossa vida cristã. Algumas vezes escutamos jovens, principalmente eles, dizerem que gostariam de algo diferente, pois já estão enjoados das mesmices e de forma que não se satisfazem com a palavra de Deus. Seguem numa busca frenética por coisas novas, achando que ficarão satisfeitos quando experimentarem uma nova unção. Isso, claro, entre aspas. Ou quando se extasiam numa adoração extravagante, mas no final a sede continua lá. E a pessoa acha que ela precisa de mais inovações e mais movimentos numa frequência cada vez maior. Contudo, a satisfação da sede de Deus só é satisfeita em Deus e nele somente. Eu já disse isso, mas eu quero frisar para que você não tenha dúvida. Só nele podemos ser dessedentados dessa sede que todo ser humano tem. Mas aí você pode perguntar: como o Espírito Santo poderá descer sobre a minha vida? O que tenho que fazer? Olha só que boa pergunta. Bem, primeiramente, o derramamento do Espírito, ele envolve a sua busca. Mas lembre-se de que quem derrama é o Senhor. Não podemos, nem poderemos nunca manipular o Espírito de Deus. O apóstolo Pedro disse algo muito importante sobre a descida do Espírito Santo. Ele disse aos homens de Jerusalém no dia de Pentecostes, preste atenção, ele fala assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 38. Veja que tudo começa com arrependimento. Para recebermos o dom do Espírito Santo, temos que nos arrepender, sim, dos nossos pecados, das nossas más obras, de nossas autossuficiências, do algo ser auto-engano, do eu centralizado. Precisamos nos arrepender de verdade, querido. Quanto tempo faz que você não se ajoelha ao pé da cama e chora copiosamente na presença do Senhor, reconhecendo os seus pecados? Quanto tempo? Quanto tempo faz que você não se humilha aos pés do Senhor, se sentindo o pior dos pecadores? Quanto tempo faz isso? Quanto tempo faz que você não se entristece pelos seus pecados, sabendo que foram exatamente esses pecados que fizeram o Senhor Jesus morrer na cruz? Precisamos chorar, sim, por nossos pecados, todos eles, inclusive o pecado de estar se saciando em águas que não são oriundas do Senhor. Essas águas derramadas sobre nossa vida, que é o Espírito Santo, aí sim é o verdadeiro avivamento que necessitamos. Avivamento é quando nós entendemos a obra redentora de Deus e nos alegramos e glorificamos ao Senhor. Avivamento é quando desejamos Deus com todas as nossas forças, entende? É quando desejamos o céu acima de qualquer conquista que podemos ter nesta terra. É quando podemos dizer, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. É quando desejamos estar na presença dEle para todo sempre. É quando ansiamos por ouvir sua voz dizendo, aleluia, vinde bendito de meu Pai. Avivamento não é um movimento ou um evento, mas a satisfação de nossa sede de Deus. Avivamento é bem mais que uma emoção que sentimos. Avivamento é o entendimento das verdades reveladas pelo Senhor em sua palavra, que gera em nós uma vida esperançosa. Por isso, avivamento não depende de circunstâncias da vida. Você não precisa esperar um agir sobrenatural de Deus em sua vida para experimentar um avivamento. Apesar de que Deus possa sim operar o sobrenatural, o avivamento é guardar a fé, mesmo quando tudo dá errado e as circunstâncias da vida são adversas. Abacuque, por exemplo, quando orou por avivamento, disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Ele entendeu que o verdadeiro avivamento era a satisfação no Senhor e declarou ainda: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Está lá em Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18, pode conferir lá. Avivamento não tem a ver com a busca de sinais e maravilhas, mas com a busca do Deus que pode realizar sinais e maravilhas. A geração do deserto que mais viu sinais do Senhor, que mais teve experiências sobrenaturais com Deus, também foi a geração mais incrédula e de dura serviço. Não esqueça o que já foi dito: somos terra seca e precisamos das águas do Senhor sobre nossas vidas. Precisamos do seu Espírito, precisamos de avivamento, precisamos, enfim, da palavra do Senhor. À medida que conhecemos mais a Deus por meio da sua palavra, menos desejamos o mundo e suas falsas águas, que não podem saciar nossa sede de maneira definitiva. Querido, o Senhor Jesus falou lá em João capítulo 7, ele fala assim, ó: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Sua sede só poderá ser saciada em Deus, e a fonte desta água é o próprio Senhor. Mas não esqueça que temos um Deus gracioso e rico em misericórdia. Precisamos nos arrepender diariamente dos nossos pecados, sim. Precisamos buscar o Senhor de maneira intensa, sim. Precisamos conhecer mais o Senhor por meio de sua palavra, sim, claro. E quando dizemos isso, parece até que defendemos a necessidade de se pagar um preço para nos aproximarmos de Deus. Claro que não é isso, porque o preço já foi pago. Permita-me dizer que nenhum preço pode se comparar com o preço que Ele já pagou pela sua igreja, quando verdadeiramente entendemos que a parte mais difícil já foi realizada naquela tosca cruz, quando o Filho de Deus, nosso eterno Salvador, verteu seu precioso sangue para nos resgatar do reino das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Percebemos que todo o preço já foi pago. Foi Ele quem fez a parte mais difícil para que fôssemos aproximados dEle. Só precisamos crer nessa verdade. Então entendemos que nossa busca pelo Senhor será simplesmente o esforço de um pobre miserável que procura conhecer e se aproximar daquele que lhe deu tudo. Por fim, querido, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude com essas coisas, que Ele coloque em nossos corações o desejo de buscá-lo, de querê-lo, mais que todas as outras coisas. Que o Senhor nos faça entender suas palavras e nos dê real arrependimento. Que o Senhor nos sacie com suas águas, pois todos nós somos apenas isso, terra seca e nada mais. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos, queridos, em nome do Senhor Jesus.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes. Saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Amém. Vamos orar, querido. Nós te adoramos, ó Deus, nós te louvamos, querido Deus. Nós queremos colocar em tuas mãos, ó Deus, toda a diretoria da Rádio 93 FM e MK Music. São bênçãos no meio evangélico e também em toda a nossa sociedade, por que não dizer dessa forma? Pelos doentes enlutados também oramos, principalmente aqueles que estão adoecidos de mente, Deus. Deus, por favor, abra portas de emprego para o teu povo, dá a dignidade do sustento de suas famílias. Assim também oramos pelas finanças do nosso Brasil, dá sabedoria aos dirigentes nacionais, estaduais e municipais para uma boa e honesta gestão de todos os nossos recursos, Deus. Oramos pela situação que se encontra em Israel, ó Deus. Que essa guerra se encerre o mais breve possível e todos os culpados sejam responsabilizados. Que as vidas inocentes não sejam mais ceifadas. Sustente, Deus, eu te peço, te pedimos aqui as nossas igrejas espalhadas em todos os lugares do mundo. Dá direção, coragem e estratégia para avançar no Evangelho de Jesus. Por fim, Deus, nós oramos pelos dirigentes do nosso país, para que tenham sabedoria para administrar uma tão rica nação. Isso tudo te pedimos, crendo que tu estás nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, graças a Deus, que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Amém, sim. Sim, Alexandre, nossas igrejas ficam na rua Capitão Bragança, 132 Manguinhos. E na Penha Circular também, na rua Tomás Lopes, 257, pertinho da Avenida Vicente Carvalho. Os cultos em Manguinhos são terças e quintas, às 19h30. Domingo, duas atividades, 9h, a EBD, e 18h30, culto de adoração e pregação na palavra. Os cultos na Penha Circular são quartas-feiras, 19h30 também, e domingo, da mesma forma, duas atividades, 9h da manhã, EBD, e 18h30 também, culto de louvor, de adoração da palavra do Senhor. Venha. E se você ainda não tem, faça de nossas igrejas seu lar espiritual. Queria mandar um abraço aqui para a minha querida esposa, Cláudia Nilma, e meu lindo filho, Mateus, minha mãe, irmãos, cunhados, cunhadas e sobrinhos, e todos os meus grupos de WhatsApp, são muitos, viu? As nossas igrejas cristãs aqui em Manguinhos e Penha Circular também, que têm me sustentado em oração. Ao querido, claro, o querido Alexandre Teixeira e toda a sua família, obrigado pelo carinho de sempre. A toda a equipe da Rádio 93 e a você, querido ouvinte, que Deus o abençoe sempre em nome de Jesus. Me despeço aqui agradecendo pela oportunidade de falar desse amor incondicional de Deus por nós. Até a próxima, queridos. Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus.
Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais no formato de podcast. você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.